tempo de informação, tempo de escutarmos o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. O Ministério da Educação deve às escolas do ensino artístico verbas ainda não referentes ao ano letivo anterior. Gualdim Paes e Canto Firme estão hoje em protesto por este e por outros motivos. Festas do Conselho de Sardual arrancam nesta sexta-feira e prolongam-se até 22 de setembro. A Associação de Tomarense de Aviação Ultraligeira promove no domingo encontro com mais de 40 aeronaves. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Legislativas 2015. A IERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela IERT. Esta sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas, António Filipe, da Coligação Democrática Unitária, vem à IERT falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado a forte no litoral e também nas terras altas da região sul, pequena descida da temperatura mínima na região norte, pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior. Máximas que deverão chegar aos 18 graus na Guarda, 20 no Porto, 21 em Coimbra, 22 em Leiria, 24 em Lisboa, 25 em Castelo Branco e Faro, 26 em Santarém, 27 em Tomar e 28 em Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento. Nas escolas de ensino artístico da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes e da Canto Firme Tomar estão a participar hoje em Lisboa num protesto pelo futuro do ensino artístico em Portugal. O protesto surge na sequência dos limites avançados pelo Ministério da Educação para o ingresso de alunos nas escolas com estabelecimento de cotas que tornam inviável o funcionamento e a sustentabilidade financeira futura das escolas de ensino artístico. A situação é de tal forma grave e limitativa que, para toda a região do Médio Tejo, estão apenas previstos o ingresso de 39 novos alunos em iniciação no quinto ano. Apesar de tudo, o ano letivo vai mesmo arrancar na próxima segunda-feira neste quadro de dificuldades, a que acresce ainda o permanente atraso nas verbas que o Ministério da Educação deve às escolas. No caso concreto da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, os atrasos reportam já ao mês de abril, verbas que são referentes ainda ao ano letivo 2014-2015. Referência também para o facto de que, dependendo fortemente dos financiamentos centrais que chegam através dos fundos estruturais, a Escola Profissional de Tomar está também a começar um novo ano letivo com a recepção aos alunos e encarregados de educação, precisamente hoje, mas sem orçamento. É que desde o encerramento do ano letivo anterior, que as verbas que deveriam ter sido transferidas pelo Ministério também ainda não chegaram. Um problema que tem sido comum nos últimos anos, mas ao qual, como refere Horácio Silva, o diretor deste estabelecimento de ensino, a instituição já se habituou.
Já nos habituamos a esses constrangimentos, de maneira que já nem olhamos para isso como um problema, mas com toda a naturalidade e normalidade. E por isso também a situação não é diferente dos anos anteriores. Eu diria este ano até eventualmente com algum agravamento, na medida em que uma boa parte do financiamento do ensino profissional é oriundo dos fundos estruturais, com a passagem de um quadro comunitário para um novo quadro comunitário, as coisas estão, de facto, com algum atraso. Devo dizer que estamos sem orçamento desde o dia 31 de agosto, dia em que terminou o ano letivo anterior, e hoje, em vias, de facto, iniciar as atividades letivas, ainda não temos orçamento para o ano 15-16. Mas isto para nós, eu diria que é tão recorrente que já é quase normalidade. Vamos acreditar que no mais curto espaço de tempo essa situação seja também ela ultrapassada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Teresa Leal Coelho, cabeça de lista da Coligação Portugal à Frente, PSD-CDS-PP, pelo Distrito de Santarém, esteve nos estúdios da Hertz como convidada do Especial Legislativas. A candidata abordou diversos temas que marcam a atualidade ribatejana numa visão que adotou também à realidade nacional, sendo que a saúde e a atração de investimento assumiram particular destaque durante a conversa. E foi precisamente na área da saúde que incidiu grande parte da entrevista, altura em que Teresa Leal Coelho elogiou a ação da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e deixou claro que é a favor de uma sinergia de serviços entre o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Hospital de Santarém.
A equipa que está à frente do hospital tem uma estratégia, tem uma visão. E é aqueles
adequada.
Que lideram estratégias e visões conseguem atingir os objetivos que servem às populações. Eu estou-lhe a fazer esta referência
mas
dizer...
Mas diga-me, é mais adequada essa estratégia?
A mim parece-me que sim, sabe porquê?
Mas estamos
sabe
a falar
porquê?
Na vertente financeira ou estamos a falar dos cuidados propriamente ditos à população?
Estamos a falar na estratégia que têm para resolver os problemas da população. Por exemplo, no que diz respeito a conseguir deslocalizar médicos, tornar atrativo a médicos que estão neste momento nos tais centros urbanos que falou, em especialidades que são absolutamente necessárias aqui e que normalmente os médicos não consideram atrativo. Eu dou-lhe um exemplo. Em conversa com o presidente do Hospital Distrital do Médio Tejo, acabei por apurar que o hospital conseguiu que uma médica da Fundação Champalimau trocasse a Fundação Champalimau por um projeto a desenvolver aqui no Hospital do Médio Tejo. Porquê? Porque lhe foram dadas condições para desenvolver aquilo que é um projeto que na área da especialidade, com direção clínica, obviamente, dessa médica, que na área da especialidade acredita.
Sabe que a esmagadora maioria dos autarcas, para não dizer todos, estão contra a forma como foi feita a reestruturação e, como é óbvio, as populações estão prejudicadas, pelo menos citando esses mesmos autarcas, Tomar, Abrantes, Torres Novas, Ferreira do Zezer.
Nós temos vindo a fazer esse levantamento, não só com a informação da posição dos autarcas, como junto da população. Temos informação sobre essa matéria. Há um conjunto de deputados que são do Distrito de Santarém e que são dos vários concelhos e que têm esse trabalho feito desde há muito e que o trabalharam durante esta legislatura. Portanto, nós temos diagnosticadas essas reclamações das pessoas e que são legítimas.
Teresa Leal Coelho, no especial Legislativas da Hertz. Ainda no âmbito da ação de campanha da Coligação Portugal à Frente, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas vão estar em Tomar neste sábado em ação de campanha, sendo que neste percurso está inserida uma visita à sede da Festa dos Tabuleiros. A chegada está prevista para as 15h30 na Rua Serpa Pinto, corredora. Segue-se uma visita ao edifício da Santa Casa de Misericórdia, onde, no Salão Nobre da instituição, terá lugar uma reunião com as instituições de solidariedade social do Conselho de Tomar. Também por terras nabantinas está o candidato da Coligação Democrática Unitária pelo Distrito de Santarém, António Filipe, é o candidato às legislativas de outubro e nesta sexta-feira desenvolve uma ação de campanha em Tomar. O deputado, que recorde-se também desempenhou a função de vice-presidente da Assembleia da República no último mandato, esteve já de manhã no Hospital de Nossa Senhora da Graça, período em que também ficou a conhecer de perto a empresa nabantina Tema, passando ainda pelo mercado municipal. Amanhã sábado, a CDU permanece em Tomar, os candidatos pelo distrito e, naturalmente, António Filipe estarão novamente presentes na cidade e, mais tarde, em Carregueiros. Depois, no dia 20, em Peialvo, referência ainda para o final da tarde desta sexta-feira, com a presença aqui em estúdio de António Filipe, a partir partir das 18 horas, onde participa então em mais um Legislativas, o especial Legislativas que a ERTS tem vindo a promover.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Começam esta tarde as festas do Conselho de Sardual, que vão decorrer até à próxima terça-feira. A abertura está programada para as 18 horas, numa iniciativa que este ano integra uma mostra de saberes e uma mostra de sabores, que darão a conhecer o que de melhor se produz neste Conselho e também um pouco por toda a região. Como refere o Presidente da Autarquia Sardualense, Miguel Borges, esta é em grande medida uma realização das associações e da população do Conselho, numa programação que não se esgota nestas duas vertentes, pois há também exposições e diversos espetáculos.
Vamos ter a abertura das festas com a Filarmónica União Sardualense. Permita que faça aqui uma chamada de atenção para a exposição de Hemisfério de Engrácia Cardoso, uma artista tomarense, se não estou em erro. E depois também, à noite, teremos o espetáculo dos Jetas, a Mosqueta, uma peça de teatro que vão repor, possibilitando assim aos sardualenses que estão fora e que se deslocam nesta altura poder assistir ao trabalho deste nosso grupo cultural de grande impacto na nossa região. No sábado temos a inauguração de mais um percurso pedestre, o Caminho de Amor Encantada, o nosso quinto percurso pedestre, um encontro de filarmónicas, o oitavo encontro de filarmónicas, onde este ano vamos ter também a presença de uma filarmónica brasileira, de Itajaí, além da Filarmónica União Sardualense e da Filarmónica de Odmira. Depois, à noite, temos o concerto de uma fadista, de uma intérprete, de uma cantora da nossa região também, a Ana Laís. Vamos ter o segundo Ultra Trail de Terras do Sardão. Temos o 13º Festival Hípico também, que já é uma tradição. É sempre, e com um espetáculo final, que é o Cavalo e Fantasia, um espetáculo fantástico de interligação entre o animal e o homem. Depois vamos ter também, durante todos estes dias, a Mostra de Saberes e Sabores, com o artesanato e com os sabores locais, além dos tantos institucionais. No domingo à noite teremos um espetáculo de tributo a Beatles. Na segunda-feira temos um espetáculo também virado para a juventude, que é a Companhia Algazarra, um espetáculo, um concerto de grande animação, de grande energia. Terça-feira, dia do Conselho, começamos o dia com as cerimónias oficiais, o hastear da bandeira, com a distinção dos trabalhadores que fazem 25 anos na autarquia também, e à tarde vamos ter um espetáculo, dois espetáculos do Carrilhão Lusitanos, um às 15 horas e outro às 18h30, no adro da Igreja Matriz, e à noite encerramos as festas com um grande nome da música portuguesa, com o nosso de todos, Paulo de Carvalho, que vem desta forma encerrar as nossas festas.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O Conselho Técnico da Região dos Templários da Federação do Folclore Português vai levar a efeito o encontro de tocadores de instrumentos tradicionais neste sábado pelas 21h30 na Praça da República em Tomar. Foram convidados os tocadores de ranchos e grupos folclóricos e anónimos que ainda existem e mantêm viva esta arte no sentido de participarem no encontro e assim divulgarem aquilo que é tocar um instrumento tradicional. Hélio Santos, da direção do Conselho Técnico Regional dos Templários, falou entretanto à ERTS da iniciativa que nesta presente edição conta com a presença de mais de 80 tocadores.
É uma iniciativa que este Conselho Técnico já fez noutros anos, noutros concelhos. Propusemos este ano fazê-lo aqui em Tomar, o município acedeu, e de facto iremos trazer tocadores anónimos e de grupos folclóricos que ainda tocam os instrumentos tradicionais de antigamente. Esse é o grande objetivo. Já temos cerca de 80 pessoas, inscrições, que irão estar presentes. Ao longo dos tempos houve muitos instrumentos, gaita de bass, harmónios, concertinas, pífaros, depois a parte dos instrumentos de corda, também são muitos, bandolins, cavaquinhos, violas, instrumentos de percussão também existem muitos, desde raquetes, tréculas, garrafas com garros, pinhas, castanholas de cana. De facto são instrumentos que o povo aprendeu a usar e para o seu divertimento. Nós folclores, de facto, são entidades que têm permitido que se preserve essa cultura tradicional, mas ainda há muitas pessoas anónimas e que ainda tocam estes instrumentos, pronto, que vêm da sua juventude. Também há pessoas que já estão a aprender esses instrumentos também para manter a tradição, mas são espetáculos que têm tido muita aderência, muito público, e penso que o Tomar também será um dos casos. É algo que consideramos que deve ser preservado, porque é este património que diferencia, pronto, o nosso povo do povo dos outros países e das outras regiões. No mundo em que cada vez mais se encontra globalizado, são estas diferenças, e a nossa cultura tradicional nos permite ter, pronto, esta nossa identidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste fim de semana, referência também para a Associação Tomarense de Aviação Ultraligeira, que promove no próximo domingo o 13º Encontro dos Templários, uma iniciativa a ter lugar na pista de Valdonas, que contará com a presença de mais de 40 aeronaves. Fernando Diniz, o presidente da associação, falou esta manhã à Hertz do encontro, que é aberto a todos quantos queiram assistir à evolução das aeronaves na pista de Valdonas.
Dia 20, a partir das 9h30 da manhã, estamos à espera das primeiras aeronaves. A partir, desde que haja nascer de sol, podem começar a voar. Portanto, isto é uma modalidade que só funciona do nascer ao pôr do sol, não é? E não temos uma hora prevista para amanhã. As pessoas que queiram vir e tenham condições para poder voar, nós estamos à espera, porque eu por volta das 7 da manhã já lá estou, não é? E é mais um convite. As pessoas que não se veem há um ano ou dois, até, é sempre um motivo para darem uns abraços, não é? E para falarem de aviões. E, em princípio, vem tudo. Os aviões ultraligeiros estão divididos em três classes. Portanto, a básica, que é o que a gente vê por aqui assim, é a classe 2, que é um intermédio, e a 3, que é o topo de gama do avião ultraligeiro. São aviões que atingem velocidades de 315 km/h, têm trem retráteis, têm passo de hélice variável, portanto já é a coqueluche, é a Rolls Royce dos aviões. Portanto vem tudo um pouco. Eu sei que vem o Shark, que é um avião belíssimo, vem vários Land Africa, vem em Quicks, nós somos especialistas quase em Quicks, temos aqui os 3 ou 4. Pronto, vem tudo um pouco, vem tudo um pouco. Quem quiser visitar, tem ali uma variedade de aeronaves que pode regalar ali os olhos, pelo menos ouvir ali um bocadinho de barulho, ver aterrar, ver descolar. É meio diferente, é uma atividade bonita para quem, se tiver um dia bonito, porque não, passei até Valdonas. Vai havendo sempre uns carolas que conseguem, a muito sacrifício, andar com, levar isto em bom termo, não é? Pronto, com bastante sacrifício de toda a gente, é assim mesmo, isto exige despesas como tudo, ter um barco, ter uma moto, ter um carro que a gente usa todos os dias, tudo isto é carata de despesas, não é? Isto é um hobby, não tenho dúvida nenhuma, não é? Mas eu não tenho outro. Caçador, por exemplo, que é a cara tem que alimentar os cães o ano inteiro, tem as despesas das viagens, e depois não mata nada, está por cima, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A CITOFEB, a Associação de Comércio e Indústria de Tomar, Ferreira do Zezer e Barquinha, promove hoje à noite na sua sede uma sessão de esclarecimento sobre fundos comunitários. A sessão destina-se ao comércio e à indústria e tem a ver com o programa Portugal 2020 e os financiamentos e candidaturas no âmbito do referido programa. Os esclarecimentos vão ser prestados pelo engenheiro Ricardo Lopes, da Profiforma, e esta iniciativa está marcada, como dissemos, para a sede da CITOFEB para as 21h30. E vamos para o fecho, como habitualmente, aqui com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Já abordámos em diversas crónicas a importância estratégica da Mata dos Sete Montes para o Conselho de Tomar, quer em termos ambientais e paisagísticos, quer em termos turísticos e desportivos. Mas, tal como acontece com o património monumental e cultural, também o património natural de Tomar é muitas vezes ignorado, desvalorizado e pouco aproveitado pelos tomarenses. No caso da Mata dos Sete Montes, apesar de não ser muito utilizada pelos nabantinos, ela deve ser preservada pelos responsáveis que a tutelam, pois este património é visitado por muitos turistas nacionais e estrangeiros e, sobretudo, a cidade de Tomar precisa deste pulmão natural para respirar um ambiente mais saudável. A este respeito, verifica-se que a mata não tem um quadro de pessoal em condições de cuidar da sua proteção, na medida em que apenas dispõe de 2 ou 3 trabalhadores precários que tratam esporadicamente da sua limpeza. Neste contexto, pergunta-se se a autarquia, em parceria com o IEFP, não teriam a oportunidade de colocar vários trabalhadores desocupados, que estão a receber subsídio de desemprego, para cuidarem da preservação deste património natural de Tomara. Mas a proteção desta riqueza natural na Bantina não depende apenas das entidades oficiais, já que os cidadãos que a utilizam também têm a responsabilidade pela sua manutenção. E a este propósito, observa-se que vários cidadãos não têm cuidado com a sua limpeza e, ainda por cima, levam os seus animais domésticos para defecarem livremente neste espaço. Por isso, os proprietários dos caninos, além de sujarem a mata e outros espaços públicos, circulam com os seus animais sem trela, colocando muitas vezes em risco a integridade física dos turistas e visitantes da mata e de outros espaços, sendo agora oportuno perguntar se não existem autoridades responsáveis pela segurança pública capazes de velarem pelo cumprimento das regras estabelecidas, de modo a evitarem o comportamento imprudente de alguns dos nossos conterrâneos.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui na Antena da ERSE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerse.pt.